Está valendo! Começando mais um Faircast, Faircast de número 37. Thiago Giovannone mais uma vez aqui com vocês para comandar, vamos dizer assim, né? Iniciar aqui esse programa, programa de número 37. Já estamos adiantados em programas aqui no Faircast. Bacana, a coisa anda, a coisa passa tão rápido que quando a gente vê, já vai estar nos 50, nos 100, isso é muito bonito. Aqui comigo hoje estão os meus caros colegas convidados, quase que cativos já aqui, né? Assim, é obrigação, os caras não estão aqui. Pô, estranho que os caras não estão aqui, né? Nesse grupo, que os caras estão sempre aqui, né? Não é possível, né? E se não estão, o cara sente falta. Os editores do Faircast, vamos dizer assim, será? Os caras que entendem de tudo e mais um pouco, além de aposta. Augusto Coelho, diretamente de Brasília.
E aí, Thiagão, beleza? Tô aqui, né? Porque no programa passado vocês falaram meu nome várias vezes.
Ah, é, cadê? Viu? Então, isso é a sente falta, né? O cara sente falta do cara.
Ah, não. E um abraço pro Caio aí, que lembrou de mim, o Francisco aí. Valeu. Então, tamo aí, pessoal. Mais um programa, vamos falar de muitos assuntos, né? E atuais, né? Vamos lá, vamos mandar ver.
É, isso aí, Augusto, vamos lá. O Caio, vamos fazer um parênteses aqui, abre parênteses, o Caio, que nos perdoe já, mas nós vamos ter que falar do Cruzeiro. Fecha parênteses, né, isso mesmo, né, Hugo Guedes, diga lá.
É meio difícil você não falar do Cruzeiro, né, são duas coisas, né, eu acho que vai ficar naquela disputa, né, entre Cruzeiro e Vasco, né, porque com o meu pai amado, não tem, aquele comentário que eu sempre falo, né? Depois do jogo, meu Deus, como o Vasco é ruim, né? Também. E o Cruzeiro não fica por baixo, né? Mas vamos lá, Thiago. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um prazer estar aqui contigo e o Augusto.
Beleza, bacana. Vamos iniciar o nosso programa 37. Nesse programa nós vamos tratar dos seguintes assuntos. Vamos falar de Libertadores da América, de Copa do Brasil, nosso primeiro assunto. Depois vamos partir... Não poderia ser diferente, né? Vamos partir, vamos falar aqui para essa pandemia aí que está afetando a vida das pessoas e, obviamente, a vida do apostador, né? Essa do Covid, né? Do coronavírus. Vamos falar um pouco mais de como é que está afetando isso a vida do apostador, vocês vão entender aí na sequência. O nosso quadro polêmica, claro, sempre uma pergunta, né? Toda semana aqui que a gente traz, e essa dessa semana está bem atual, olha, bem atual mesmo, já tem até mais coisas que a gente pode falar em cima dessa pergunta, vocês vão conhecer a pergunta em seguida, e a gente fecha com as nossas considerações finais, e depois a gente pode explicar também que nós não temos nosso quadro recomendação de aposta, porque nós também não estamos com os mercados, né, abertos assim totalmente, né, dos campeonatos que a gente trabalha, isso é um dos fatores, né? E outro fator que vocês vão conhecer é justamente sobre a questão do coronavírus, que a gente vai explicar um pouco mais, algumas partidas canceladas, outras com portões fechados, então muda um pouco também algumas coisas. Né? Muito bem, pessoal, vamos iniciar então o programa de hoje, começando com o nosso primeiro assunto, que é Libertadores da América e Copa do Brasil, enfim, trataremos desses dois assuntos. Quem sabe começamos com a Libertadores da América, porque falamos que iríamos e vamos falar do Cruzeiro, né? E o Hugo citou Cruzeiro e Vasco como, enfim, infelizmente, os clubes que não estão iniciando tão bem esse ano, mas também vamos falar de clubes que estão despontando, que é o caso do Flamengo, né? Que é o caso do Flamengo, que na Libertadores, aí mais uma vez, fez mais uma vítima, que foi o Barcelona-Paraguai. Pô, Barcelona-Paraguai é ruim, Barcelona genérico, Barcelona de futebol. Não sei como fala, né?
O Barcelona-Paraguai mesmo,
né? Barcelona-Paraguai mesmo, né? Pronto, Flamengo, que é o segundo do grupo, mas é questão de tempo para virar o primeiro, né? Como é que tu viu essa vitória do Flamengo sobre o Barcelona, Hugo? Foi tranquila, embora tenha sido, de fato, o primeiro tempo 2-0, mas a construção do gol, do primeiro gol, foi lá para o fim do primeiro tempo.
Eu acho que foi bem tranquilo, Thiago. A questão da demora de sair o gol é porque nós estamos acostumados a ver o Flamengo iniciar a partida ganhando por 1-0, né? Então, toda partida, quando eu olho, já está 1-0. O que é aquilo? Mas a gente viu isso também contra o Botafogo, né?
Isso antes da definição. A gente já dá um gol pro Flamengo assim já de cara.
Pois é. Mas a gente viu essa mesma situação contra o Botafogo, né? O Flamengo demorou ali para poder furar a retranca, né? É, demonstra também que o time não entra em parafuso, né? Você, joga sabendo que o momento vai acabar acontecendo um gol. Aparenta isso também. Eu não vi em nenhum dos dois jogos o Flamengo entrando em desespero por não fazer um gol logo. E a partida em especial contra o Barcelona pela Libertadores demonstra um Flamengo muito forte, né? Tem algumas... eu vejo o Flamengo com algumas falhas no setor defensivo ainda. Talvez por ser pouco exigido, né? Por estar sendo pouco exigido nesse início de temporada. O meio campo ali, o meio ofensivo, né? Ajuda muito em roubadas de bola, você percebe isso. Tem muita qualidade, é uma armadilha mesmo, aquelas roubadas de bola do Flamengo. E eu acho que por isso a gente acaba não exigindo muito da defesa do Flamengo. Superficialmente, claro. Que se os times vierem a... Se o Flamengo vier a enfrentar um time com um poder ofensivo muito forte, com um meio campo muito concentrado, muito bem arquitetado, pode dar algum susto. Mas o Flamengo está despontando aí junto com o Palmeiras nessa Libertadores. Esses dois jogos do Palmeiras foram dois bons jogos. Dois bons jogos mesmo. Então eu acho que são dois times que me chamam a atenção nesse início de Libertadores.
Bacana, o Palmeiras, que o Hugo citou, venceu a primeira rodada do Tigres, lá na Argentina, 2-0, e depois venceu agora em casa, essa semana, o Guarani do Paraguai por 3-1. Falando da atuação do Palmeiras nessa Libertadores, Augusto?
Cara, eu tô gostando da evolução que o Palmeiras tá tendo, entendeu? Eu, particularmente, sou um cara que gosto, e isso é exemplo de 2016, 2015, o Palmeiras iniciou o ano razoavelmente e foi crescendo, até o final do ano conseguir título. Eu prefiro muito mais isso do que o exemplo do ano passado, né? O time chegar destruindo, ganhando de todo mundo, as pernas cansam em junho e acabou o resto do ano. Então, assim, eu tô gostando de ver essa evolução do Palmeiras. Obviamente, falar, tá jogando perfeito, não tá. Tem muitos problemas. Um dos principais problemas que eu vejo é que o Palmeiras tá jogando com quatro atacantes, praticamente, né? Dudu, Luiz Adriano, Rony e William. Os caras, cara, se eles se entrosarem e conseguirem definir melhor as posições deles, eles vão chegar a fazer algo próximo do que o Flamengo está conseguindo fazer, entendeu? Mas vai precisar de entrosamento. É algo próximo. Não dá para exagerar, porque o Palmeiras não vai ter o meio de campo dando o mesmo apoio do que o Flamengo tem, né? O meio de campo do Palmeiras ainda está jogando Ramires, que é experiente, mas é lento. Então, a força do Ramires é pro chute fora da área. Então, assim, o Felipe Melo já não estava dando atenção. Como o volante está jogando de zagueiro. Então, assim, isso que eu acho que vai ser problema. Mas agora o Palmeiras, eu vejo o Willian caindo na ponta direita e os outros três embolados aqui na esquerda, junto com o lateral, o Vinha, né? Que eu estou gostando muito da atuação dele, jogando muito. E o que eu estou gostando mais do Palmeiras é justamente o aproveitamento da base, cara. O Gabriel Verón, quando entra, jogando bem. O Patrick de Paula jogando bem. O menino também jogando. Cara, são moleques que não estão sentindo o peso da camisa e estão se esforçando para conseguir seu espaço. Isso, para mim, é o ponto mais positivo do Palmeiras.
Bacana, mas o Palmeiras tem um jogador, eu acho que, não sei se aí tu é o palmeirense do grupo, aí pode dizer melhor. Parece que tem um cara evidente, assim, pelo menos que, ou pelo menos até tempos atrás, que desequilibrava muito, que era o Dudu, né? Tu acha que o Palmeiras ainda é muito... Uma época parecia que era, mas tu acha que ainda é independente do Dudu? E outra, o Felipe Melo, nessa nova função de zagueiro, tá se saindo bem? como avaliador e torcedor do Palmeiras, tu acha que ele tá se saindo bem como zagueiro? E o Dudu é mesmo o Palmeiras dependente do Dudu?
Cara, ó, o Felipe Melo é questão de opinião, então eu já vou falar que é minha opinião, óbvio, né? Eu tô gostando da atuação dele como zagueiro, entendeu? Prefiro ele como volante ainda prefiro ele como volante. Porque sendo volante, ele pode dar os botes que ele dá, às vezes ele erra, toma cartão, mas ele dá uma segurança muito maior para a zaga. Ele sendo o último homem, eu acho que sinto que o Palmeiras ainda vai vacilar algum momento, entendeu? Ele sendo o último homem, não podendo dar o bote porque já está próximo da área, ou dentro da área, entendeu? Então, assim, não aconteceu nada disso ainda, mas eu tenho esse receio. Mas eu tô gostando do Felipe Melo, tá desempenhando um papel muito bom. E, cara, ele dá medo, né? Aquele zagueiro raiz, vamos dizer assim, né? O atacante chega e tem medo de perder a perna. E é isso que... É. De zagueiro que eu pois gosto. É. Mas o Dudu... É, o Dudu, cara, tá jogando no meio, né? Assim, ele vai ter que se adaptar muito ainda. É, muito, por isso que eu te falei, um dos problemas que o Dudu, quando acumula aquele na ponta esquerda ali, é porque tá o Rony, aí o Luiz Adriano vem pra dar um reforço e o Dudu tá lá no meio. Aí quando vai ver no meio, na esquerda, né? Quando você vai ver tocar pra alguém no meio, não tem ninguém, era pra ser o Dudu ali. Então, assim, isso ainda tá um pouco bagunçado em alguns momentos do jogo. Mas, Thiago, é questão de adaptação, né? Eu não, assim, eu não vejo outro lugar, né? Pegar o lado do Willian e o do Willian por no meio, eu não consigo ver. Então, assim, claro. É o que o Luxemburgo tá tentando fazer e eu acho que vai dar alguma resposta aí logo, logo. E aí, Hugo, claro. O que você acha? Hugo, seu áudio tá desligado.
Pronto, agora foi. Então, eu vejo o Flamengo e o Palmeiras despontando, como eu disse. O Flamengo, por estar conseguindo desenvolver agora um futebol muito parecido com o que desenvolveu em 2019, deu essa continuidade. O time está melhor, a equipe está mais reforçada, isso é óbvio. Então, o primeiro ponto é esse. O do Palmeiras é por eu estar enxergando essa evolução que você também está enxergando. O Palmeiras está em uma crescente, entende? O Palmeiras está em uma crescente, diferente das outras equipes. O Grêmio, por exemplo, não me mostrou nada de diferente do ano passado. É um time muito copeiro, é um time muito aguerrido, né? Mostrou ontem, né? Bom de luta, né? O Renato, cara, pelo amor de Deus. Se leva uma goleada é porque o time fez não sei o quê. Se perde por não sei o quê, por 1-0 é porque o time fez não sei o quê. Aí se apanha em campo, na mãozada... Não é porque, mas se bate é porque não tem um time de freiras. Cara, o cara tem resposta pra tudo e às vezes as respostas são bem felizes, né, cara? Você tem que ter muito cuidado com meu pai e mãe. Então, é o seguinte, o Grêmio não me mostra muita coisa além do que mostrou em 2019. Então, vai ser mais aquela questão mesmo de tradição, a questão de força em Copa que nós sabemos que tem. O Internacional também não... Eu acho que não evolui ao ponto de conseguir avançar longe na Libertadores, não, certo? Corre o risco até de ficar fora por conta do grupo dele, né? E o Santos também, o Santos eu acredito que vai que evolui ainda, o Jesualdo tá fazendo trabalho de formiguinha, mas não ao ponto de me surpreender, pelo menos. E o Atlético Paranaense, eu tô colocando hoje, depois de ver os dois jogos do Atlético Paranaense, eu tô colocando o Atlético Paranaense nem se classificando para as oitavas, talvez. E o São Paulo também, ele vacila, viu? Ele vacila para ver se ele não fica de fora. Ele vai jogar lá em Quito contra a LDU, certo? Demonstrou que, pelo menos contra o Binacional, que é você ver o tamanho da tragédia que foi o São Paulo perder aquele jogo por 2-1, quando você vê o River Plate socando 8-0 no time.
Pois é, cara, isso é um problema. O grupo do São Paulo, eu acho assim, eu não sei se vocês concordam, do jeito que está hoje, eu acho que é o que vai terminar na última rodada. River em primeiro, São Paulo em segundo, LDU e Binacional. Porque a LDU, cara, ganhou do River porque o River jogou com reserva e, sim...
Pois é, mas só que aí é que tá. A LDU ganhou, eu vejo que a LDU ganhou do time que vai ganhar de todo mundo, entende? Dificilmente o São Paulo vai ganhar do River Plate em casa.
Eu sei, mas já
ganhou da LDU. Tô falando em casa.
Mas já ganhou da LDU. Se empatar com a LDU lá, né... É, o problema é que o São Paulo já perdeu pro Binacional, né? Que não vai ganhar mais de ninguém, se brincar.
Exatamente. Ele perde pro time mais fraco do grupo, certo? O fracote da Libertadores. Ele perde pro time mais fraco da competição. E a LDU, que perdeu de São Paulo, fora de casa, ganhou do River Plate. Mas ganhou. Pode ter sido de W.O., mas ganhou.
Se ela ganhar do São Paulo e do Binacional em casa e do Binacional fora... Já está classificado, verdade.
Eu acho difícil o São Paulo ganhar do River Plate em casa, certo? Um empate é um bom resultado, porque o River Plate ele é um time superior ao São Paulo, é fato. Ele é um time bem superior ao São Paulo. Então, eu tome cuidado, o São Paulo tome cuidado, senão ele fica de fora, viu? Também.
É verdade, o grupo de São Paulo está complicado. São Paulo e Atlético Paranaense, eu ainda acho... Se a gente for colocar assim, quem se fosse para a gente escolher agora aqui, claro, em cada um dos seus grupos, quem teria mais chances de se classificar para a próxima fase? O São Paulo ou o Atlético Paranaense? Olha que é.
Eu acho que o Atlético, viu, Thiago?
É um negócio duro, né, cara? É, mas pois é.
O Atlético tá aquela coisa, né? Até agora quem jogou em casa venceu e tá tudo certo. Então, assim, ninguém tá em vantagem em relação a ninguém. Todo mundo venceu na sua casa.
Não,
com dificuldade, mas assim, ou não, mas venceu.
Mas aí que tá, Augusto. Mas tu enxerga o Atlético Paranaense, como ele jogou com o Peñarol, ganhando em casa do Colo-Colo, por exemplo, cara?
Não, eu não enxergo. Eu acho que ele tem condições de ganhar do Colo-Colo em casa, da mesma forma que ganhou do Peñarol e ganhar do Houston em casa. Então ele fazia 9 pontos, só jogando em casa. Eu acho que tem condições. A questão é, o quanto que o Atlético Paranaense vai evoluir? Exemplo do Santos. Cara, o Santos... É, foi até a entrevista do Pará, ele falou exatamente o que eu pensava. Ele, cara, nosso time ainda não tá jogando bem do jeito que eu queria, do que o jeito que a equipe quer, mas nós estamos evoluindo. E, cara, de fato, o Santos tá jogando mal, não tá jogando bem, isso é fato. Né? Ganhar de 1-0 do Delfino foi 1-0 o jogo. Então, em casa, cara, pra mim sim, tá ridículo o Santos. Só que ele conseguiu ganhar do Defensa e Justiça, cara, de virada, no jogo que era óbvio que ele ia perder, teoricamente sim, né? Então, assim, o Santos conseguiu fazer uma mudança... Pelo menos de resultados, mas não de futebol, mas de resultados, no momento certo, no início da fase de grupos. O Atlético Paranaense não perdeu no primeiro jogo. Jogou mal, mas não perdeu, 3 pontos. Cara, não sei se você lembra a época que o Palmeiras jogou com o Nacional do Uruguai, acho que foi 3 anos atrás, que ele foi... Não, 4 anos atrás. Foi eliminado da fase de grupo. Cara, foi justamente isso. Começou a fase de grupos ruim, só que o Palmeiras não venceu, empatou jogos que não podia. Aí quando chegou no final, que estava jogando muita bola, muito melhor, e... Não era suficiente ganhar dos times, entendeu? Então, eu falo, se o Atlético tivesse a crescente e o Santos também, eles têm muito mais chance. Agora o São Paulo fez o errado. Começou mal a competição, perdendo para o Lanterna, teoricamente, do grupo, entendeu? É, e aí, sim. Eu acho que nesse ponto complica muito mais para o São Paulo do que para o Atlético. Por mais que o São Paulo melhore, mas aí já perdeu 3 pontos que eram valiosos, entendeu?
Sim. É, eu vejo um pouco diferente. Eu acho que, por exemplo, é que assim, o que eu avaliei aqui? Me parece que no grupo do Atlético Paranaense são 4 times que vão disputar até o final ali a possibilidade de 2 passarem. Porque sim. O Peñarol ganhou em casa do Jorge Wilstermann com 1 a menos, cara. Ele fez o gol quando tava com 1 a menos. Ele tava difícil o jogo, tava duro, tava 0-0. Eu sei porque eu entrei nesse jogo, eu peguei menos 0-5. O Peñarol, quando tava. Aí o Peñarol. 5 minutos depois que eu peguei menos 0,5 Peñarol, o cara teve um jogador expulso. Putz, eu podia socar o cara, velho. Aí depois, aí ficou naquele 0-0, daqui a pouco o Peñarol faz o gol e pronto, ficou, conseguiu segurar mesmo com a menos o resultado. Então parece que tem 4 clubes que vão disputar até o fim. No grupo do São Paulo, cara, eu acho que o Binacional vai ficar, cara, ele vai ficar. Ele fez com o São Paulo um feito, eu não sei se ele vai conseguir usar a altitude que ele usou com o São Paulo para ganhar todos os jogos em casa, acho difícil. Eu não vejo ele ganhando o River.
Provavelmente ele tem dificuldade até com a LDU, certo?
É, porque pois é.
A LDU já tem uma altitude, né? Ele já tem um costume já com a altitude.
Pois é, por isso mesmo. Por isso que eu acho que no grupo do São Paulo são 4, são 3 que disputam 2 vagas. Né?
Mas o problema é justamente esse. Olha, você imagina que ninguém... vai perder para o Binacional, só que o São Paulo já perdeu.
Ah, sim, sim, o São Paulo é.
Então, digamos que todo mundo iniciou com 3 pontos a mais.
E outra coisa, o detalhe que o Hugo falou é bem interessante. Se o River ganhar todas daqui para frente, né, ele já perdeu uma. Ganhando as outras 5, 15 pontos, certo? Já ganhou, não, já ganhou uma, já perdeu uma. Faltam mais 4.
Mas ele não ganha de São Paulo no Morumbi, cara. Não, daí.
Não,
aí,
não faz 15, aí... não faz 15, perde 2 pontos lá, empata.
Portões fechados.
O River vai ser líder desse grupo. É. Isolado, o São Paulo vai ter que brigar por uma vaga. Com quem? Com a LDU. A LDU ganhou de quem? Do River. E se ela não perder pro Binacional, o São Paulo já tá em desvantagem, entendeu? Então, nessa ideia, eu até comecei a concordar com o Hugo nessa ideia. Eu não tinha olhado por esse ponto, entendeu? Pelos confrontos. Porque realmente, cara, Libertadores... mas ainda tem mais 4 jogos, recupera. Mas, cara, é muito sangue pra recuperar fora.
Não,
é muito
sim.
Lá em Quito, tentando ganhar daí no poder não ser eliminado.
Ah, não sei se vocês assistiram o jogo do São Paulo, certo? Não sei se vocês assistiram o jogo do São Paulo contra o Binacional. Cara, eu não assisti ao vivo, né? Depois eu fui ver o VT, tudo. O VT mesmo, foi nem os melhores momentos. O VT. E E, cara, o São Paulo sentiu a altitude. Tudo bem que são 3.800 metros, se eu não me engano, né? Quase 4 mil metros. É coisa absurda mesmo. Mas, cara, ele sentiu muito, cara. Teve um lance lá, se eu não estou enganado, cara. O Daniel Alves pensava que a bola tinha saído e pegou com as mãos a bola para poder. Porque ele achava que a bola tinha saído. Que é isso, cara. É efeito
da altitude, oxigênio,
cara. O cara fica lento, entende? Então, talvez essa se sentiu muito contra o Binacional, talvez sinta um pouquinho lá em Quito, certo? É. Então, pode ser que esse jogo contra a LDU seja... Desculpa. É isso mesmo. Pode ser que esse jogo da LDU seja um pouco mais complicado, cara, também. Então, não é surpresa o São Paulo empatar lá também, certo?
O São Paulo, depois de pegar o River Plate agora em casa, né, que... Sim, foi adiado, mas quando voltar...
Não, foi adiado. Ah, aí que tá um detalhe. Foi adiado e o que se fala é que a rodada da próxima semana foi adiado. Aí a próxima rodada que vai acontecer é uma à frente. Então, por exemplo, no caso do Grêmio... Lá,
então, né? Não, foi adiado,
cara,
né?
No caso do Grêmio e do Inter, muda tudo, cara. Porque assim, ó... Se, olha, a rodada que vem foi adiada. Se mantiverem o calendário e a próxima rodada que acontecer jogos for a seguinte... É de novo o clássico Grenal, cara. E aí, cara, é um problema, mas é um problema sério pros dois, né? Pro Grêmio e pro Inter. Mas olha só, o Grêmio teve 4 jogadores expulsos, o Inter teve 4 jogadores expulsos. Só que o Grêmio tá sem... Se o próximo jogo da Libertadores for o Grenal, de novo, que cortar essa rodada seguinte, aí o Inter tá sem 6 jogadores, cara. Porque 2 estavam pendurados e tomaram o cartão amarelo, que foi o Guilherme lá, deixa eu ver o nome dele aqui, e o Musto. O Musto e o Marcos Guilherme, esses mesmos. Esses dois do Inter estavam pendurados, tomaram amarelo, então não joga o próximo jogo da Libertadores. Se o próximo jogo for o Grenal, esses dois que não jogam se juntam a volta aqui, Praxedes, é reserva, mas Cuesta, Moisés e Edenilson, que foram expulsos, que são titulares. Do lado, Thiago, do Grêmio, assim, Paulo Miranda assim... foi expulso, é reserva. Caio Henrique foi expulso, é titular. Luciano foi expulso, a reserva, PP foi expulso, a reserva. O Grêmio tem um titular que não vai jogar. O Inter tudo tem bem. 5.
Mas, não, tudo bem, mas tá a vendo? Questão, Thiago, eu acho que nem entra nesse caso. Eles não vão pagar uma punição só, não, cara. Não vão pagar uma punição só de vermelho, não. Felipe Melo deu soco na cara do Uruguai lá, filho. Pegou, foi 6.
Ah,
seis
não, jogos, tudo né? bem. Eu tô com...
Sim. Então, se os jogadores do Inter pegarem 3 e do Grêmio, pegarem 3, só vão jogar a última rodada. Então, assim.
Sim, é pior ainda. Mas tu percebe que o problema do Inter é pior? Porque os números de titulares expulsos.
Pra mim, os dois. Você acha, Thiago, depois dessa punição, vamos falar do jogo do Grêmio já, do jogo do Grêmio Inter, né? Que eu achei jogão. Já de lá e cá, achei até muito interessante. Não fiz nada no jogo. Quer dizer, fiz no
Under
final.
Under 2, né? Eu fiz. Under 2 pré-game. Eu falo, eu fiz.
É, não, eu fiz over 0,5. Só mais pro final do jogo. Eu falei, cara, tá muito pegado. Assim, aí eu botei meia unidade lá, pagando 2,1. Mas assim, o Grêmio e o Inter, cara, foram punidos. Será que não vai afetar jogar contra os Universidade da Católica e América de Cali com o time desfalcado? Ou será que eles são muito superiores, mesmo desfalque, e não vai influenciar?
Não, mas olha só, então é o que eu disse, o Grêmio tem um titular que tá suspenso, que é o Caio Henrique, é o único titular, o resto todos são Paulo Miranda é reserva, Luciano é reserva, do Diego Souza é uma peça importante, o PP é reserva, embora o PP, o Grêmio perde bastante, porque é um cara que não vai poder entrar no jogo, esse
não,
é importante.
Isso que a gente quer dizer, a gente tem que ver o seguinte, o Grêmio tem... E estrutura para manter só os titulares, se esses caras estavam jogando, foram substituídos em um Grenal, é porque eles são peças importantes para a equipe, tá entendendo? Eles fazem parte do esquema tático. A gente tem que lembrar que substituições, esse tipo, tudo faz parte do esquema tático da equipe, certo? Da montagem que é feita para aquela partida. Então, se eles estavam num Grenal jogando, é porque são jogadores que fazem diferença. O Renato já não vai poder contar com eles, cara. Eles vão ter que inventar outro jeito de montar uma tática, entende? A gente tem que levar isso em consideração. E eu acho realmente que eles não vão pegar somente um jogo de suspensão. Estou colocando aí uns 3, pelo menos uns 3. Muita gente fala, não, mas foi exagero, foi... Não foi exagero, tem que ser punido mesmo, cara. Esporte, cara, esporte, ele é. Eu até coloquei isso no, lá no Linha de Aposta, citando o exemplo do Afogados, cara. Esporte é inclusão, cara. Esporte ele tem que ser exemplo em tudo. E os caras têm obrigação de dar exemplo. Os caras ganham milhões. Claro. Os caras ganham milhões, milhões, milhões aqui. Vamos colocar milhões mesmo, porque é milhões durante o ano. Tirando os jogadores do Vasco que não recebem. Mas. É verdade. Mas os caras recebem muita grana para poder fazer. Não é para fazer aquilo ali. Então, voltando, cara, o esporte é exemplo, é inclusão, é sonho, cara, é realização. Então, cara, aquilo ali é de mau exemplo, tem que ser banido do futebol. Tem que ser banido mesmo do futebol. Aquele tipo
não
de situação.
Não só é um mau exemplo, como é um incentivo, cara. Quantas vezes a gente já não viu jogos ter briga entre jogadores e fora do estádio, pau quebrar mais ainda.
Estádio, claro. Os idiotas vão lá e vão comer partido pelos caras que se matam dentro de campo, dando mau exemplo, e depois vão se abraçar na saída do jogo e no próximo Grenal. Cara, no próximo Grenal vai estar todo mundo vestido branco. Tu quer valer quanto?
Vai estar todo mundo como?
Vestido em cara de branco, com as faixazinhas paz no futebol. É muita cara de pau, velho.
Mas assim, isso porque o juiz, assim, cara, se tivesse VAR, porque Libertadores só tem nas oitavas, né? Se tivesse VAR, eu vou te dizer, Thiago, o jogo teria acabado por um número de expulsões, velho. Porque teve um moleque lá, não lembro o nome dele, do Grêmio, que ele saiu dando porrada no, acho que foi no Sobis, não sei quem. Aí o Marcelo Lomba segurou ele pelo pescoço. Então assim, o mestre Marcelo Lomba não agrediu ele, só segurou pra conter o moleque. Só que o moleque tá batendo, esse não foi expulso. Ele deu soco em uma galera, ele não foi expulso. Entende? Então, assim, teve muita gente que entrou na porrada ali e não foi expulso.
Tudo bem, mas o Moisés que chutou o PP no chão e depois chutou o Paulo Miranda. O Moisés também. O Moisés chutou o PP no chão e depois chutou o Paulo Miranda. O Paulo Miranda saiu do banco para defender o PP, saiu tudo errado, saiu soqueando o cara. E aí o cara virou, começou a. Chutou o Moisés, fez isso. E antes de começar tudo isso. Vem o Edenilson lá do outro lado do campo, lá da arquibancada, vem correndo e pega o Luciano pelo pescoço, cara. Então, mas se alguém te pega pelo pescoço, tu vai ficar, ai, pode me pegar pelo pescoço. Ó, velho, aí o cara foi revidar e pegou o cara pelo pescoço. Mas quem pegou primeiro, o Edenilson vem lá
não,
do...
Não tem que pegar
o Edenilson vem lá na arquibancada e pega o Luciano pelo pescoço. E
mas porque o Luciano tava só sentado. O Luciano tava só sentado.
Rezando.
Não, mas quem começou? Mas o Edenilson veio pegar o Luciano pelo pescoço. Cara, depois que o Luciano reagiu.
Sem clubismo. Tem que ser. Os dois times têm que ser eliminados da Copa do
Brasil. É só olhar o VT.
Não, cara, sem clubismo. Os dois times têm que ser eliminados da Libertadores e pronto. Cara.
Eliminado não, né? Aí
mas assim, não é essa coisa. Tem... Ah, diretora, ele me bateu primeiro, eu só devolvi. Não tem só devolver. Entendeu? Lógico, a confusão. É que nem ouvi no comentário. A confusão começou com o jogador do Grêmio no chão sendo chutado. Beleza. Cara, ele levantou e só perguntou, oi, o que foi? Aí o cara já estava alterado. Não era o Denilson, era quem era o... Quem foi que chutou o PP no chão?
O Moisés.
Moisés.
Já estava alterado. Só que o problema ali foi só o estopim, gente. O jogo já foi truncado e tudo mais. Isso não justifica. O jogo é pegada, é Libertadores, é um Grenal, entendeu? Mas o cara tem que ter consciência seguinte, cara, que ali acaba. Depois de 90 minutos, acabou. Ele não precisa bater ninguém para ser expulso. Agora não, ele quer levar aquele problema para frente. E foi o que eles conseguiram. Para o problema para frente, entendeu? E aí nesse caso, eu concordo totalmente com o... Tem que punir, tem que dar exemplo. E aí a Conmebol, tentando fazer um... Que já tem um tempo que ela está tentando mudar, ela está o quê? Vai... Eu deve punir, acredito que vai punir severamente os dois times. Sim. Mas eu espero que ela siga assim. Porque anos atrás, Palmeiras e Peñarol, o Palmeiras foi punido pra caramba, o Peñarol quase não foi, cara. Entendeu? É aquela proteção. Pune brasileiro, mas protege. Agora, foi entre dois brasileiros, ela vai descer a lenha. Porque ela quer punir os dois. Ela vai descer a lenha nos dois. E quando for o outro argentino? Quando for River Plate e Boca? Vai seguir da mesma forma? Entendeu? Isso é o mais foda. Mas enfim.
Enfim, tem que ter a punição, isso é óbvio, né? Tem que ser justa. Só isso. E para os dois lados, né? Isso é outra coisa. Vamos lá, muito bem. O que mais? Já falamos de Santos, né? Líder do grupo.
Vamos, Copa do Brasil! acho que Libertadores.
É, eu acho que fechou Libertadores, fechou.
Vamos passar o dia que aqui tem assunto pra caramba.
Vamos. Sim, é, tem muita coisa.
Vamos pro Cruzeiro e pro Vasco.
Copa do Brasil. Ah, meu Deus do céu. Copa do Brasil é terceira fase, né? Antes das. Ah, não, só lembrando, né? Que na Libertadores, o terceiro colocado, se não me engano, ele vai pra Sul-Americana, né?
Sim.
É, tem isso, então ainda os terceiros colocados podem, ainda tem uma disputa pela frente aí, só que...
É, São Paulo ainda vai jogar Sul-Americana, então, tá tranquilo.
Pois é, entra na Sul-Americana. Copa do Brasil, tivemos o primeiro jogo, agora a terceira fase, não tem mais aquela de um jogo só, né? É, em casa e fora, agora tem a possibilidade do time reverter, né? Eu vou passar... bem rápido os resultados... Não vou passar. Bom, vou falar aqui bem rápido o que aconteceu e a gente vai discutir o que foi de principal aí nessa primeira fase, nessa terceira fase da Copa do Brasil, mas os primeiros jogos. Juventude América de Natal, 1-1, primeiro jogo. No Alfredo Jaconi, Botafogo venceu o Paraná 1-0. O Brasil de Pelotas perdeu para o Brusque. Aliás, esse Brusque, né? Olha... Tá que tá, hein? Vamos deixar para trás. Depois, Figueirense venceu o Fluminense, de Odair 1-0. São José perdeu para o Atlético Goianiense 2-0. Ceará 1-0 no Vitória. Ponte Preta 3-0 no Afogados. Ferroviária e América Mineiro 0-0. E aí, os dois jogos que faltam: Vasco 0, Goiás 1. E Cruzeiro 0, CRB 2. Meus amigos, o que é que tá acontecendo com Vasco e com Cruzeiro? O Abel Braga balança, aliás, eu já ouvi isso, hein? Abel Braga balança já. Balança, mas não cai.
Pois é, cara. Assim, a Copa do Brasil a Copa do Brasil é a Copa do Brasil, né, cara? É um misto de favoritismo com boas surpresas. E, cara, você vê, a gente já teve, né, o Santo André campeão, não foi uma época dessa contra o Flamengo. Ah, é verdade.
Mas o próprio Juventude já foi campeão da Copa.
Juventude já foi campeão. Cara, essa história do Afogados, cara, é interessante, cara. Eu gosto, eu fico muito contente, cara, com esse tipo de evolução, entende? Primeira vez que os caras saíram do estado, tá entendendo? Os caras eliminaram o Atlético Mineiro, saíram do estado e tal, aquela festa todinha, eu acho isso muito bacana. Porque, não enquanto instituição, Afogados, mas enquanto os seres humanos que estão lá, entende? Eu fico muito feliz, porque provavelmente a primeira vez que muitos viajaram para fora do estado, tiveram provavelmente um conforto que esperavam ter, que o futebol, um conforto que eles buscavam através do futebol, né? Andar de avião, aquela história toda e tal. E no, na minha análise eu coloquei que a obrigação era da Ponte, né? Vencer aquela partida. Não seria surpresa se a Ponte vencesse facilmente. Venceu, né? 3-0. Praticamente carimbou ali a vaga para a próxima fase. Porque o Afogados, cara, ele ia jogar ali sem responsabilidade, cara. Ele estaria ali para curtir mesmo o momento e provavelmente foi o que aconteceu. É muito bacana. Quanto aos outros jogos, cara, fica muito nítido que o futebol brasileiro está bem nivelado, né? Você vê que...
Mas na tua opinião, por exemplo, o jogo do Ceará, tu achou que poderia aproveitar mais o Ceará e abrir uma vantagem maior ou pelo menos
não,
ganhou?
Porque o Ceará não tem estrutura para isso, certo? O Ceará, no papel, o Ceará é melhor, é um time de primeira divisão, é um time que tem medalhões, o Sobs, tem o... Praz. O goleiro é o Praz, mas é um time... Mas mesmo assim é um time que não desponta muito superior ao Vitória. É um clássico nordestino. Não ganhar de 3-0. 2-0 até seria aceitável para carimbar a mesma vaga. Não, porque é perigoso chegar lá e perder. Certo? O Ceará tem uma dificuldade muito grande de fazer gols. O Vitória também. São times que estão no mesmo nível. Infelizmente, um nível pobre de futebol ainda. A dificuldade do Ceará em vencer as partidas é muito grande. Tacou aquele 4-0 no River, mas porque o River é muito fraco. Mas aí chega aqui no Cearense, ele empata com o Guarani de Sobral. Ele ganha de 1-0 no sufoco, entende? Do Calcaia, salvo engano. E fica bem... Do Atlético Cearense, desculpa. Ganhou de 1-0 só do Atlético Cearense. Então é um time que não tem demonstrado uma superioridade tão grande para um favoritismo. Inclusive eu levei um head nessa partida. Eu entrei no mais 0,75 Ceará. Vitória, desculpe. Eu, por conta dessa questão dos dois times e a questão do campo, como o Augusto citou, eu vi muito essa questão de um possível empate. Meu método pré-live, eu não gosto muito de aplicar a questão de gols, esse tipo de coisa. O Overlander é mais um live mesmo, então pré-live, as minhas entradas, 99% em handicap asiático.
E... mas foi um alfa só também, né?
É, ele deu perdi ele meio unidade, mas tá tranquilo, isso aí é o de menos.
Não foi tão esperado, não, foi até pouco equilibrado, assisti boa parte desse jogo.
Foi, e o gol também foi cagado.
Lógico que o Ceará era muito mais ofensivo, mas
teve
se o Vitória tivesse empatado, não seria surpresa, não.
É. Teve um jogador expulso no final, né? Não foi o Vitória, né? Na parte final da partida. E o gol do Ceará também ali foi porque o goleiro deu azar, né? A bola praticamente desviou, né? Pois é, então, se não fosse aquele gol ali, apesar. É a característica do Ceará, ele tem um volume muito grande de jogo, fica ali em cima tal, e o Ceará, por ser um time de primeira divisão, ser um time que tem uma certa estrutura, não é para estar jogando no abafa-abafa, não. Não é para estar jogando no abafa-abafa, ganhando partidas dessa forma, e por isso eu não vi um favoritismo tão alto para o Ceará.
Sim, certo. Os artilheiros da competição, só quero trazer para vocês que até o Cruzeiro, até antes do Cruzeiro jogar, o artilheiro da competição era Nenê do Fluminense com 3 gols. Oi?
É o Gabigol não e o Bruno Henrique?
Da Copa do Brasil? Da Copa do Brasil não, ainda não, né? Não chegou ele.
Quando eles entrarem na Copa do Brasil, aí sim.
Calma lá, vai que o cara alcança, né, cara? Não se sabe. Artilheiro da Copa do Brasil, até o Cruzeiro jogar, era o Nenê do Fluminense com 3 gols. Aí o Cruzeiro jogou, agora o novo artilheiro da Copa do Brasil é Léo Gamalho, do CRB, com 4 gols. Porque fez 2 ontem no Cruzeiro. O que, que é isso, meus amigos? Cruzeiro... E agora perdeu em casa, né? Tem a difícil tarefa de ir lá no campo do CRB reverter. Será que reverte, hein? Acho que não, hein?
Cara, pela organização que tá o Cruzeiro, eu acho bem difícil, né? Que nem eu falei para os colegas, cara, como que pode o cara não saber se demitiu ou não demitiu o técnico?
Tá, isso aí.
Mesmo que teve a votação no conselho, decidiram demitir ele, aí eu não lembro o nome dos dois conselheiros lá, ou do presidente, não lembro exatamente quem foi no que não votou, convenceu o pessoal a voltar atrás e não demitir. Tudo bem, eles voltaram atrás de uma decisão. Mas esparecer isso para público é muita desorganização, né, Thiago? Você o Cruzeiro tá... Sim, vou só alegrar um pouco os cruzeirenses, né? O Afogados perdeu pro... desclassificou o Atlético Mineiro, né? Isso, e para saber o tanto que o Atlético Mineiro foi humilhante naquela desclassificação, que tomou 3-0 da Ponte Preta, que tá... Vou dizer, a Ponte Preta tá um dos piores times do Paulista, viu?
Do Paulista,
né? Não tá jogando, sim, cara, tá muito estável, é um time muito azar, mas ganhou fácil do Afogados. Então, você tá provar o tanto que o Atlético Mineiro tá mal. Então, assim, palmas pro pessoal de Minas aí, ó, estão fazendo excelente trabalho.
Poxa, Cruzeiro Atlético,
então, ó, mano.
Cara, eu acho que o Cruzeiro, é porque é difícil o que eu vou falar agora aqui, certo? Porque eu tô de fora, né, não sou responsável pela administração, tudo, talvez eu nem faria o que eu vou falar, mas eu conversando nos grupos e falei lá no grupo do Aposta de Valor que o Cruzeiro tem que começar a pensar como um time de Série B. A verdade é essa. Ele vai ter que começar a se comportar como um time de Série B, certo?
Financeiramente, né?
Não, de tudo, cara, de tudo, de tudo.
Aliás, ele vai enfrentar o CRB, né? Ele vai, né?
Cara, o CRB é o espelho da Série B do ano passado. É o CRB, cara. Um time que dá trabalho fora de casa. É um time que se fecha. Tá entendendo? Cara, é um time que na oportunidade que tem, vai lá e mata o jogo. Foi o que aconteceu, cara. Foi o que aconteceu de novo. Foi lá e surpreendeu os donos da casa. Entende? Como o Cruzeiro tem... A meu ver, como é que o Cruzeiro tem que... se comportar primeiro financeiramente como uma equipe de Série B, cara, pega um treinador de Série B, cara, um loucão desse daí, tá entendendo? Um cara, tem uns caras da Série B que são muito bons, cara, tem uns caras da Série B que são muito bons. O Cruzeiro provavelmente consegue tirar qualquer treinador de qualquer equipe da Série B.
Nós entrevistamos um que eu acho que cairia bem, né, Hugo? Olha.
Tá entendendo? Oh, rapaz. Aham. É. Então, o Cruzeiro consegue, o Cruzeiro tem cacife para isso, não é financeiro, não. É nome, cara. Pô, o time vai. O cara vai ter a oportunidade de mandar o Cruzeiro para a Série A novamente. Ele consegue tirar qualquer treinador de qualquer equipe da Série B.
Certo? Já manda mensagem, Thiago, pro Bolívia, porque se você tiver
ele lá. Eu já falei para ele, cara, e agora? Agora é a tua vez, cara. Agora, acho que agora tu vai.
Cara, e puxar jogadores, cara, que saibam que tenham experiência de Série B, cara, tá entendendo?
É.
Que tem experiência de Série B. O que foi que o CRB fez, cara? O Criciúma, cara, a péssima campanha do Criciúma no ano passado, na Série B, o Léo Gamalho era do Criciúma, não era? O Léo Gamalho
era do Criciúma. Sim, é verdade.
E o CRB puxou, porque o Léo Gamalho é um jogador, cara, não menosprezando ele de forma alguma, cara, mas é um jogador de Série B, um jogador... Como assim um jogador de Série B? Um jogador raiz de Série B, cara. Ele tem experiência naquilo ali, entende? Ele sabe como se comportar, ele sabe o que é as batalhas da Série B. E se o Cruzeiro ficar com esse negócio de que é muito grande, e é, realmente é muito grande, mas se ficar nesse saltinho, vai acontecer o que aconteceu com o Fluminense há uns anos atrás, e eu acho que ele não vai ter a sorte nem a cara de pau do Fluminense de subir no tapetão, da terceira para a primeira, certo?
E Hugo, tem uma característica aí que você está falando dos jogadores, jogar em Série B é uma diferença? Que é justamente aquela, né? Cara, o jogador, você pode observar, o tanto que ele sente, o Cruzeiro, por exemplo, tomou o primeiro gol do CRB, o tanto que ele sente o gol. Cara, ai, tô jogando em casa, saí em desvantagem, meu Deus, o mundo acabou. E ele realmente sente, você fica encabulado com isso, cara. Peraí, pra virar é um pulo, vamos lá, vamos pra cima. E na Série B você já não vê tanto isso, o cara sai atrás também aí, vai pra cima, né? Porque eles se entendem como times parelhos. Quando você se acha muito superior ao outro time, e aí você toma um gol e você, ai meu Deus, o inesperado aconteceu, entende? Então talvez seja essa visão que você está tentando falar, eu até concordo plenamente isso aí.
Não, você tem que ser, a Série B ela é diferente, a Série B ela é muito diferente. Eu costumo dizer que é mais fácil, não sei como é que eu vou conseguir explicar, mas é mais fácil você permanecer na Série A talvez do que subir na Série B, cara. Porque é muito. É bem complicado, cara. É bem complicado. A Série B é outro campo de batalha, cara. É outro. Outras estratégias, tá entendendo? Você vê que o Bragantino, tudo bem, o Bragantino ele sobrou no ano passado. Mas quando você percebeu que o Bragantino entendeu. Quando você viu, pô, o Bragantino entendeu que é superior às outras equipes. Ele começou a regredir um pouco, começou a levar sufoco em algumas partidas, empatou algumas que não era para empatar, perdeu algumas que não era para perder, tá entendendo? Depois que conseguiu o que queria, entende? E eu acho que o problema do Cruzeiro é esse, cara. O problema do Cruzeiro é esse. O Cruzeiro está quebrado financeiramente, está quebrado estruturalmente, por conta de, um exemplo é essa questão aí da demissão, não demissão do Adilson. Inclusive, pessoal, vou repetir, menos Fofox e mais podcast, pessoal. A Fox Sports já tinha anunciado o Guto como treinador do Cruzeiro, pelo amor de Deus, né?
Acertado, pelo amor de Deus. Oficial.
Então, eu acho que tem que se... Tá um time muito quebrado, um time abalado, tem que juntar os cacos mesmo, cara. Junta os cacos e começa por baixo, cara. Já foi.
Vasco e Goiás, salários atrasados ou Abel Braga ou os dois? O que é que está fazendo com que o Vasco não consiga, parece, jogar aquele futebol? Bom, já faz um tempo que isso também não acontece, né? Mas diante do Goiás, pelo menos eu imaginava aí que o Vasco não perderia pelo menos o jogo, e aí foi lá e perdeu, né? E o Hugo ainda fez uma boa entrada, né? Que foi mais 0,5 Goiás, né? E ainda com sobras bateu aí. Mas o que é que pega... Olha, tu sabe que esse jogo... eu tava vendo outro jogo, foi quinta, né? Foi ontem, a gente tá gravando o Faircast aqui sexta-feira, dia 13. O jogo foi ontem, dia 12. Eu tava vendo outro jogo. Sim, claro, tava vendo o Grenal. Mas depois eu passei pra esse jogo do Vasco com o Goiás. Faltava 15 minutos pra acabar o jogo. Cara, mas eu fiquei olhando ali, mas vou te dizer, cara. Que coisa irritante de ver o Vasco perdendo o jogo. Parecia que os caras não queriam jogar. Tu tá perdendo o jogo e parece que tu não quer... Eu fui olhar ainda se tinha alguém expulso, cara. Não tinha ninguém expulso, mas tu tava vendo ali que os caras... Cara, tu tá perdendo o jogo. E assim, e ficava ali, toca a bola de um lado, toca a bola... Aí lança lá na frente, aí cruza, aí volta a jogada. Cara, tu tá perdendo o jogo, cara. Parecia, sabe, sem ânimo. Não sei.
É, Thiago, eu assim, do jogo do Vasco e Goiás, que eu acompanhei, eu estava assistindo o Grenal, mas, né, no Facebook, e acompanhei na televisão o Vasco e Goiás, que foi logo depois do Ceará e Vitória, né?
Isso.
Cara, eu acho que, assim, o Goiás, sim, é super... Não acho que foi superior nesse jogo. Eu acho que o Goiás é um pouco superior ao Vasco, sim, entendeu? Tem um futebol mais organizado e mais definido, vamos dizer assim, saca? E, cara, o Vasco foi pra cima. Ele foi pra cima com muita vontade mesmo, sacou? Eu vi o Vasco indo pra cima com muita vontade. Principalmente depois no segundo tempo. Se eu for olhar o segundo tempo, praticamente só deu o Vasco. Só que, não consegue, cara, é aquela fase. Eles não conseguem ser
eficientes. Desorganizado?
Assim. Desorganizado. Vai pra cima, mas desorganizado. Exatamente a palavra. Eles vão pra cima, vão. Mas não uma pressão que incomoda, assim. Sim, assim, sim. Eu acho que o Vasco... Sinceramente, se eu soubesse a resposta pro problema do Vasco, eu ia lá treinar o Vasco. Porque eu acho que todo mundo que tá indo lá, ninguém sabe qual é o problema. Eles vão lá pra tentar entender, aí tenta, não consegue. Aí, tchau, agora vem o próximo, tentando entender. Porque assim, não tem lógica. Ah, é salário? Beleza. É só salário? Entendeu? É só técnico? É só jogador? Ou é tudo junto ao mesmo tempo, misturado e, tipo...
Não tem jeito. Né? Acho que tudo misturado, cara. Acho que é uma mistura. Não
que
tem como,
achou,
cara.
O que tu achou desse Vasco e mais, pra ti, aproveitando? Se continuar nessa pegada, o Vasco é um candidato sério ao rebaixamento?
Vasco? Não, se continuar desse jeito aí, meu amiguinho, não vai continuar. Né? O Abel não vai segurar, cara. É difícil achar alguém que aceite trabalhar sem saber se vai receber, né? Igual o Abel... aceitou lá no início, né? Mas é umas coisas que viram piada, cara. Vamos ser sinceros. Não tem umas coisas, algumas coisas. E aqui eu não tô. Eu sou flamenguista, tudo, mas aqui eu não tô tirando sarro com o Vasco, não. É porque tem umas coisas que viram piada realmente, cara. É o cara ser publicizado que o cara aceitou e trabalhar sem saber se vai receber. Porra, cara, é sacanagem. É sacanagem pra instituição, cara. É sacanagem pra instituição. Tá entendendo? Então, acho que é uma junção de todas as coisas, cara. Ontem eu fiz essa entrada. O Vasco, ele é desorganizado. A desorganização passa pela má fase do Abel Braga. Eu acho que o Abel Braga tem que se reinventar um pouco. Tem que se reinventar enquanto treinador. Passa pelo fato de eles também não... Porque é o seguinte, você tem uma pessoa que não consegue te explicar algo muito bem. Mas só que você também não quer entender. Ok? Que é justamente a questão de jogadores não ter salário. O Vasco tem alguns jogadores que se destacam ali, dois ou três, né, que são um pouco que vale a pena ali mesmo, que poderia fazer a diferença, mas, ou seja, já não tem uma equipe tecnicamente tão boa. Mas, taticamente, cara, se o jogador se esforçar, ele vai conseguir implementar um jogo e com a sequência de jogos, aquela tática vai enraizando na equipe, eles vão conseguindo encontrar um jeito certo de jogar, jogar pelo menos de forma fácil, certo? Jogar pelo menos de forma fácil. E é justamente isso que eu tô querendo dizer. Você tem um técnico que não está em um bom momento, certo? Na carreira, que é o Abel. Aí você, ou seja, você tem uma pessoa que não consegue te explicar muito bem o que ela quer. Aí pega uns caras que não querem entender, por quê? Porque... Não recebe? Se vocês forem ver o que o Globo... Estava na Globo.com ontem, no Globo Esporte, vou até falar aqui bem rapidinho. Mais uma vez, o Vasco entra em campo pressionado. Com a campanha e tal. A boa notícia, na véspera da partida, é que pelo menos uma parte da dívida com o elenco foi quitada nesta Copa. Justamente com a premiação das primeiras fases da Copa do Brasil. O clube conseguiu pagar o salário de dezembro. A boa notícia é porque o cara recebeu o salário de dezembro.
Então, aí se ele não passa de fase agora, não ganha premiação.
Ele não vai receber em janeiro.
Entendeu?
Ele recebeu em janeiro porque ele não vai se classificar, ele não vai ganhar o Campeonato Carioca.
Então.
Ele não vai ganhar o Campeonato Carioca, já foi eliminado da sua vida, então pronto, acabou-se o ano. E aí, vai puxar da onde? Provavelmente dinheiro.
O Vasco tinha que começar, velho, dar base de novo, começar assim. Organizando a base, cara, a gente não tem potencial para estar lá massacrando os times. Então vamos começar a defesa, vamos organizar a defesa aqui atrás, vamos não tomar gol, vamos ficar no 0-0, um ponto é melhor do que nada, e vamos crescendo, entendeu? Seria mais, eu acho que essa é a estratégia que o Vasco deveria tomar. E não tem técnico, não adianta tirar Abel. Sim, Abel não está numa boa fase, concordo com o Hugo. Agora sim, pega um técnico em boa fase, cara, que vai aceitar não receber salário, vai aceitar umas condições dessas,
E que não vai resolver. O Luxemburgo saiu por conta disso, cara.
Não vai resolver o time. Então, assim, a situação do Vasco é recomeçar, cara. Recomeçar. E geralmente o recomeço é cair pra Série B. Antigamente era cair pra Série B, né? Hoje em dia nem sei se é mais. O Luiz tem essa
decisão. É difícil, cara. É uma situação difícil porque as regras. É difícil você pegar um time igual o Vasco. Vamos voltar aqui atrás no tempo, né? Já tá passando já da hora da gente partir para o próximo bloco, mas bem rapidinho, vamos voltar aqui um tempo quando o Flamengo não caiu por pouco, se salvou ali durante 3, 4 anos nas últimas rodadas. É difícil você pegar e falar, não, o inteligente seria cair, desiste, cai para a Série B, faz uma reformulação. Porra, mas uma equipe do tamanho do Vasco, cara, com a tradição do Vasco cair, é muito chato. Uma tradição de times que passam por dificuldades mesmo. O Vasco, o Cruzeiro agora, cair é uma tragédia, cara. Então, por exemplo, o que acontece na NBA aqui, para vocês terem uma ideia. Uma das grandes franquias, né, da atualidade da NBA, que é o Golden State, ele, devido a algumas vendas de jogadores e lesões, saídas de jogadores e lesões, ele não tinha como ganhar a temporada. Não tinha como ganhar a temporada. E tá nítido que o objetivo dele é ficar em último. Tu acredita? Não tem rebaixamento, claro, lá. Mas o objetivo dele é ficar em último para no ano que vem, e na próxima temporada, ele ter prioridade no draft. Entendi. Que é a escolha lá dos novos talentos e tal. Aí eles usam isso como moeda de troca, uma série de coisas, entende? Então, ou seja, é uma forma de recomeçar. Tem uma forma de começar. Isso não existe no futebol, claro, né?
E o Vasco já está nem se recomeça 10 anos, né, Thiagão? Vamos lá para o próximo.
Vamos lá. Vamos lá, e o nosso próximo assunto aqui do Faircast 37, como a gente já tinha adiantado, é a questão do coronavírus, né? Como uma pandemia como esta afeta a vida do apostador, né? Pandemia, né? O termo está certo mesmo, você que nos ouve e nos vê, pandemia, porque é uma epidemia generalizada, por isso o termo pandemia. E de fato, como é que isso afeta a vida do apostador? A gente já está vendo, né, Augusto, na Champions, o Augusto que trabalha na Champions, já está tudo, a Champions está cancelada, eu acho que os campeonatos também, inglês, o italiano, o alemão inglês, também.
Italiano, francês,
cancelados, né?
O alemão também cancelado agora. Hoje.
E aqui no Brasil, começando os jogos com portões fechados, agora final de semana. A mesa estava comentando com o pessoal antes, o meio-dia, recebi a notificação aqui do um site que eu acompanho aqui, que a Federação Gaúcha de Futebol decretou que esse final de semana os jogos deverão ser todos os jogos daqui do Campeonato Gaúcho com portões fechados. Vão acontecer os jogos, só que com portões fechados. E em São Paulo, não sei se já não está assim também. Enfim, no Brasil ainda não, a gente tem só enfim, são poucos casos, né? São 151 casos no Brasil, sendo que 98 destes estão concentrados em São Paulo. Mas eu acho que o governo, enfim, as autoridades fazem isso mais como uma precaução, uma prevenção, né? Um cuidado maior, assim, e eu acho que não está errado mesmo. Agora, como é que isso afeta a vida do apostador? Afeta em tudo, né? Porque o jogo não acontece, tu não pode apostar. Se acontece de portão fechado, muda, né? Muda, porque não tem a torcida, a questão do controle, o field control, né? Muda. Então, várias coisas que mudam. O que vocês dizem que, de fato, afeta pro apostador?
Então, né? Essa parte do... Tem os dois pontos. Primeiro, jogar sem torcida. Primeira ação, né? Jogar sem torcida, né? Tem estádios aí aqui no DF também estão suspendendo, o governador já suspendeu, inclusive o UFC, pessoal, quem vai assistir o UFC Brasília, que for assistir sabe aí, é pra estar sem torcida, né? Sem público nenhum. Mas o pessoal tá aí na justiça, tá tentando burlar isso, enfim. Jogar, cara, sem torcida é o fit contra um das principais, principalmente na Champions League, né? O PSG classificou, mas jogou sem torcida. Cara, que bom que eles classificaram, porque o Borussia jogou com torcida lá, entendeu? Então, assim, é um prejuízo para a equipe, é um prejuízo na hora de avaliar, você tem que reavaliar. E eu acho que o maior prejuízo que nós apostadores temos, né, é não ter jogo, cara. É não ter jogo. Quem vive de futebol não tem futebol. Quem vive de basquete não tem basquete. Então, para todo mundo que aposta aí, não vai ter onde trabalhar. E aí fala-se, né, férias forçadas, né, agora... Você não vai ter. Sim, eu, esse é o maior impacto que nós temos. E fora do nosso ambiente de apostador, mas para o ambiente global, né? É nossas vidas, né, cara? Nossa saúde, saúde dos nossos familiares, das pessoas que nós convivemos, né? É, conscientização, porque a ignorância, eu sou da área de saúde, tá, pessoal? E a ignorância era um dos principais motivos que causa essa disseminação, esse contágio generalizado aumentar, entendeu? Que as pessoas não terem consciência do que elas têm que fazer, ou literalmente ignorarem, não quero, que lavar a mão, tô nem aí, não. Ah, nada a ver, colocar a mão para espirrar. Essas coisas, que a pessoa, não vai pegar em mim, não. Sem casa, isso tudo lá em São Paulo, né? Aqui em Brasília, não. Ah, esse aqui é lá na China, não vai chegar aqui, não. E aí, quando chega, dissemina de uma vez, mas isso não mata, é só uma doencinha. Então, assim, é querer ignorar mesmo o fato que está acontecendo e não querer se proteger, se cuidar. Então, eu já recomendo para todo mundo, cara, se cuide. Ó, site do Ministério da Saúde, site da Anvisa, entrem lá e se informem. Lá vão ter todas as informações que vocês precisam. Até para já evitar viver de WhatsApp. Notícias do WhatsApp, já recebi várias notícias e orientações erradas no WhatsApp. O vírus não se propaga no ar, não. Sim, dependendo da distância, ele se propaga, entendeu? Então, sim, se informem mais, entende? E cuidem da saúde, principalmente dos idosos, né? Das crianças, mas cuidem da saúde de todo mundo. E no caso das apostas, cara, vamos estudar. É o que eu vou fazer, Thiagão, vai estudar, continuar trazendo notícias aí pro pessoal no Telegram, né? Todos os canais estão divulgando bastante, tá bem legal isso. E vamos estudar, cara, vamos rever método aí. Vou pegar esse tempo aí que não tem jogo no final de semana e ficar em casa com a família um pouco também, né? Faz parte.
Bem importante. Hugo, algum acréscimo com relação a isso?
Não, isso mesmo. Questão das apostas mesmo. Aí. O que o Augusto concorda com o que o Augusto falou. Estou esperando os campeonatos no Brasil serem suspensos, né? Isso vai acontecer, inevitavelmente. Nesse intervalo é continuar os estudos, rever resultados, trazer material, isso mesmo, acontece. Como muitos estão falando, né, férias forçadas, mas é uma férias forçada que você não vai poder viajar. Não é que você não pode, né, mas não vai ser recomendado você viajar, você passear, nem nada. Ficar em casa e aproveitar para estudar.
Isso aí, tá certo. Só beleza.
Pode falar, Thiago.
Sim. Não. Só falando, então, é isso aí mesmo. A gente trouxe aqui de forma bem, bem breve, mas mais uma conscientização para vocês, né, para todos. E da importância de se cuidarem mesmo, enfim. E a questão das apostas, tem tanta coisa para fazer que não apostar, que também é muito importante, né? Trabalhar o seu mindset, né? Essas coisas que você já vem falando, estudando, ler livros. Então, essas coisas todas são também muito importantes para você criar casca como um apostador profissional. E isso você não precisa de jogos. Então, você pode fazer, desenvolver esse seu lado. Quadro polêmica. Agora sim, vamos para o quadro polêmica. Já fechando o nosso programa aqui, quadro polêmica sempre que você que nos ouve aqui, nos acompanha, né? Você que já sabe que também que este programa é um oferecimento, é claro, de BetMotion, né? Não podemos deixar de dizer isso, né, Augusto? Hugo, BetMotion está conosco, é renovado, mais do que renovado. BetMotion, que tem mais de 300 mercados à sua disposição. Vamos deixar o link aqui no Telegram para você que não conhece a casa ainda se cadastrar e receber 150% de bônus sobre o valor que você depositar na casa. E muitas coisas legais a gente tá por vir aí, então, com a BetMotion também, né? Temos promoções aí que a gente já está bolando, pensando. Fiquem ligados nas nossas redes sociais aí do Linha de Aposta, que com certeza aí estamos pensando em promoções bem legais juntos com a BetMotion, a casa do apostador. É isso mesmo, então, seguindo aqui com o nosso quadro polêmica, e é sempre uma pergunta, e a pergunta de hoje é a seguinte: é justo demitir um técnico após uma eliminação? Aí daqui a pouco tem que ter um contexto aqui, né? Mas enfim... A pergunta é justo definir um técnico após uma eliminação, se o cara vem perdendo, né, há muito tempo, e aí ele foi numa competição mata-mata eliminado, daqui a, né? O cara já vem perdendo, já vem com maus resultados. Aí teve uma eliminação mata-mata e o cara foi eliminado, o time foi eliminado, aí o técnico é demitido. Eu acho que nesse contexto que ele já vem perdendo, né, de muito tempo, já não vem tendo os resultados positivos, já vem sendo cobrado por torcida, por diretoria, e aí ele é eliminado de uma competição, aí eu diria que eu acho que ok, né, futebol, tudo bem que, ah, vou ter que demitir o técnico, mas futebol é feito de resultados. Então, se o cara já vem, agora, se ele tem tido alguns resultados bons, outros ruins, vem ali, equilibrando, vamos dizer que ele vem no void, com mais um, uma coisa assim, mais dois de lucro, né, vamos pensar assim. E aí ele é eliminado, aí eu acho que também já é um exagero demitir o cara. Né? Mas pronto, é só minha opinião rápida aqui a respeito. Augusto, o que tu acha dessa pergunta aí, cabulosa? Oi?
Eu já comecei outro, vai Hugo.
Fala ah, Hugo, tá bom, tá Hugo.
Pode ser.
Cabulosa.
Então, o que é que eu penso? Cara, você tira aí o futebol europeu, né? Vamos tirar aqui por um exemplo, né? Por base não, porque é injusto o futebol brasileiro você tirar por base o futebol europeu, mas vamos citar um exemplo, né? Cara, tu não vê essa palhaçada lá.
É.
Tu não vê essa palhaçada lá. O cara, a diretoria estuda, a diretoria faz um projeto, provavelmente, apresenta um projeto pro cara. Cara, é uma empresa. É uma empresa, ó. A gente precisa o quê? A gente precisa. Ô Augusto, me cita aí os campeonatos que o Liverpool disputou esse ano e o que seria justo pro Liverpool?
Ah, sei lá, tem duas Copas, né? Uma Copa da Liga, né? Copa Carabao Cup, tem a Premier Liga e tem a Champions League.
Pronto, então vamos botar o seguinte:
duas Copas, uma Liga e uma Europeia.
Pronto, nas duas Copas, as duas Copas que tu... Eu não sei, cara, não conheceu, só conheço assim um jogo só, tá entendendo? No
campeonato europeu. Copa do Brasil, Copa aí.
Pronto,
Copa.
Essas duas Copas nacionais, o Liverpool coloca lá que o objetivo é ser campeão. A Premier League é terminar entre os três primeiros, o campeonato, e na Champions League chegar na semifinal. Cara... Aí você vê, aí chega na Copa lá, em uma das primeiras das duas Copas, o cara não é campeão, aí já é demitido o técnico. É sacanagem isso daí, tu tá entendendo? Você não vê isso acontecendo. Pô, se você não vê isso acontecendo em uma liga, em uma federação, né, lá na Inglaterra, por exemplo, você não vê isso acontecendo em um local que deveria servir de exemplo, por que tem que ser feito aqui, cara? Se você tem que seguir o exemplo, tem que seguir o exemplo do que é bom, cara. Entende? Do que é bom. Agora você pega um Goiás, digamos, vou voltar aqui um Goiás, que é um time ali de segundo escalão, talvez, no futebol da Série A. Na Série A. Pô, o Goiás tem expectativa de ganhar o Campeonato Brasileiro, cara? Não tem. Vamos ser sinceros, não tem. Aí o cara, não, vamos colocar aqui como meta chegar em oitavo. Chegar na Copa Sul-Americana. Aí o cara, no meio do campeonato, passa por uma bad run e perde cinco jogos seguidos. Eu tô esticando, ó. Perder cinco jogos seguidos. Aí o cara é demitido. Tá entendendo? Por conta de cinco jogos. Pô, mas o cara não tem... É isso que eu não entendo, entende, cara? Você coloca... Você faz um contrato com o cara. Não, o contrato aqui é de um ano. Você não cumpre os contratos, cara. 80%, 90% dos contratos no futebol brasileiro não são cumpridos, cara. Entende? Então, aí o que acontece? Você demite o cara, aí você vai puxar alguém, cara, que só tá... Aí você vai e fala, não, o Goiás... Tô citando aqui o Goiás como exemplo qualquer. O Goiás demitiu o fulano, aí tentou contratar o Beltrano e o Ciclano. Só que os dois não quiseram. Aí ele vai atrás do Deltano. E aí? Grande coisa, cara. Então quer dizer que a terceira opção, a quarta, né? Que a primeira opção era continuar com o treinador. A quarta opção do clube vai resolver o problema do clube. Cara, o Atlético Goianiense cometeu um dos maiores erros de 2019, cara. O time estava em segundo, olhando em terceiro na Série B. Pegou ali uma sequência de quatro jogos sem vitória. Não eram derrotas. Uma sequência de quatro jogos sem vitória, acho que foi uma derrota, três empates. Aí demitiram o técnico. O resultado? Quase não se classificam, cara. Quase não entram. Quase perdem uma vaga, certa para a Série A. Entende? Por quê? Porque o cara não ganhou quatro jogos. É brincadeira. Então, eu não concordo. Eu acho que uma das grandes falhas do futebol brasileiro é essa. Entende? Essa rotatividade infeliz de treinador, tá entendendo? É muito... Não cria uma identidade, não entende nem como é que funciona o clube. Então, Eu não concordo de jeito nenhum, não é a saída para nada. Pelo contrário, é um dos maiores erros que o futebol comete é esse.
Eu também acho isso. Sendo bem breve aqui, a gente teve eliminação de Copa recente, por exemplo, falando do planejamento, tivemos o Corinthians, que foi eliminado precocemente, né? Nem chegou na Libertadores. Né? Isso é uma desclassificação vergonhosa, beleza. Tá, pensaram em demitir o técnico, lógico, passou pela cabeça, mas não demitiram. Ele pode organizar o time e fazer uma boa campanha no brasileiro? Pode, cara. E aí, valeria a pena? Por mais que o Corinthians não estava vindo bem. Então, assim, o Corinthians não estava vindo bem. É o mesmo caso do Thiago. Veio perdendo, foi eliminado precocemente. Nem vai disputar a Libertadores. Né? E aí, o que acontece? Você tem um Campeonato Brasileiro para frente e uma Copa do Brasil ainda, né? O Corinthians entra na Copa do Brasil ainda mais para frente, né? Se eu não me engano. Então, cara, são mais duas competições. Aí não, vamos demitir e vamos começar tudo de novo. Cara, se toda vez que ele começar e demitir o técnico no primeiro fracasso, né? Por mais que não esteja bem, cara, não adianta. Você não tem como garantir que você vai ser bom nos primeiros meses, entendeu? Então, assim, eu também eu sou contra isso. E aí o Cruzeiro foi eliminado. O Vasco, se perder, pode ser que caia o Abel. Então, assim, cara, o Vasco tá vindo ruim, beleza. Aí joga contra o Goiás e perde. Aí no jogo de volta não classifica eliminado. Manda a Bahia embora. Tá, beleza. E quem que vai vir? É a mesma coisa que o Cruzeiro. Vou mandar o Adilson embora. Tá, cara. O Cruzeiro tentou quantos técnicos? Desde o final do ano pra cá. Já foram 3, né? Se não me engano. Então, sim. Do final do ano pra cá, cara. Foi o Mano, né? Que entrou, ficou um tempinho só. Então, assim. Eu não sou a favor disso. Eu acho que tem que fazer um planejamento e seguir ele. Cara. Ah, mas ele perdeu agora. Vou ficar com ele até o final do ano. Cara, fica. Vai até o cagaço. Ou então, não fica. Mas não contrata outro. Faz planejamento, cara. Se organize. Chama alguém e faça planejamento. Porque, cara, você pode passar um período ruim e depois inverter um período bom. Os caras querem estar 100% brasileirão inteiro. As Copas todas, sacou? Ah, não posso ser eliminado da Copa do Brasil muito cedo. Vai, não pode? Então, organize o time. Organize o time com muita antecedência. Porque ele quer fazer uma pré-temporada em janeiro e em fevereiro já está jogando o fino da bola para ser eliminado por ninguém. Ah, pelo amor de Deus, né? Então... eu também não concordo com isso não, sério mesmo. Isso aí só diminui o futebol brasileiro.
Muito bem. O quadro polêmica de hoje era este, essa questão que a gente trouxe aí, da questão da demissão de técnico, né? Se é justo, não é justo, enfim. Aqui estão as opiniões de nós três. Estamos fechando o programa, então. Vamos às considerações finais, agradecimentos. Agradecemos... Eu agradeço o Hugo e o Augusto pela participação mais uma vez no Faircast. Estaremos juntos aí em muitos Faircasts pela frente. Hein? E a todos que nos ouviram também, muito obrigado pela atenção, pela paciência de todos vocês. E vamos lá que semana que vem, vamos ver, né? Acho que teremos mais um Faircast, né? Teremos o Faircast a semana que vem, vamos ver, né? Vamos ver como é que fica essa questão do Faircast. Mas acho que sim, vamos ter. Vamos avaliar. Vamos ver como é que o coronavírus vai se comportar, o que, que a gente vai ter de portão fechado, de jogo, não jogo. Vamos definir
ainda.
No
quesito gravação, né, Thiago? A gente ainda tem essa tranquilidade, né? Estamos em computador, mas...
aqui tá tranquilo,
mas é questão, né? Assunto, né? A gente vai ter que trazer... Vamos até buscar com o pessoal aí no nosso Telegram, né? Vamos fazer uma enquete lá, ver o que o pessoal sugere. Ah, quem estiver assistindo no YouTube, cara, deixa um comentário aí. Pô, vocês podiam falar disso aqui. Deixa um comentário aqui no YouTube, aqui, ó, que vocês estão assistindo no YouTube. E vamos embora. A gente traz conteúdo que a gente fala para vocês a nossa opinião.
Isso aí, a gente pode trazer conteúdos mais técnicos também, né? Também é bacana. Isso aí, Augusto Coelho, diga lá suas considerações finais, agradecimentos.
Não, isso aí, só agradecer, Thiagão, Hugo, pela participação aí. Foi muito bacana tratar, né, em um período meio conturbado no Brasil, no mundo, né? Isso é uma situação ruim. E a gente firme e forte aí, tentando trazer conteúdo pro pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante do nosso podcast, o Faircast número 37. E aí não esqueça de inscrever lá na BetMotion, tá? O link tá aqui nos comentários. A gente vai deixar na descrição do Spotify, YouTube, Telegram, onde você estiver assistindo a gente aí. E se tiver no YouTube, ó, tem outros vídeos lá, manda um like pra gente. Vê se gostou do vídeo aí, comenta e vamos lá. Interage com a gente, que a gente quer trazer o conteúdo que vocês querem ouvir. Beleza?
Isso aí.
Valeu, Thiagão. Um abraço.
Valeu, obrigado pela presença. Fecha para nós, Hugo Guedes.
É isso aí, Thiago. Um prazer estar com vocês aqui. Muito bom participar sempre, como eu digo, né? E vamos para frente. Augusto, também, muito bom tua participação. Bom trocar ideia contigo, conversar contigo. E aos nossos ouvintes, obrigado pela paciência e pela disponibilidade de nos escutar aqui sempre. Okay? Até a próxima.
É isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima semana. Valeu, abraço.